Estudo premiado da USP, mais exatamente da Escola Politécnica, na área de engenharia de transportes para projeto de ferrovias. É o tema que a gente escolheu detalhar para você. A gente sabe que é um importante meio no país. A gente vai falar um pouquinho sobre transporte ferroviário, os atrasos, né, em relação à malha ferroviária, por exemplo, de outros países. A gente sabe que a demanda é muito grande, a capacidade de transporte é importante para a produção do país. E tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas importantes na área de pavimento ferroviário, que é o que a gente vai contar para você. Nosso convidado é o André Fardim Rosa. Ele é doutorando da Escola Politécnica da USP. Conversa com a gente. Tudo bem, André? Bom dia.
Oi, bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? E trazer esse tema para cá. A gente quase não fala sobre isso, ferrovias. Antes de entrar no projeto, no estudo que vocês desenvolvem, que vocês estão aplicando, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente do foco nessa questão do transporte ferroviário no país. A importância que tem a gente dedicar estudos para encontrar, para entender como essa estrutura está montada no país. E está atrasada, né? Se a gente comparar com outros países, André, gostaria que você fizesse uma análise para a gente.
Certo. Falando um pouco sobre as ferrovias do Brasil, a gente tem que a maioria delas foi construída bastante tempo atrás. Então, por exemplo, a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que é onde é feito o nosso estudo, ela é uma ferrovia com cerca de 100 anos. Como esses projetos foram feitos lá atrás, acaba que as tecnologias utilizadas realmente estão um pouco atrasadas. Mas, recentemente, a gente tem visto que o transporte ferroviário tem recebido cada vez mais investimentos, também com o plano da construção de novas ferrovias, ampliação de outras ferrovias. Também recentemente foram feitas novas concessões de ferrovias já existentes, né? Foram renovadas concessões. Então, o cenário ferroviário ele é bastante otimista atualmente. Só que a ferrovia ela é só um dos meios de transporte nacional. A gente sabe que ela ainda está bastante apagada. A gente tem o meio rodoviário como meio principal de transporte, tanto de passageiros quanto de cargas, né, nacionalmente. Mas a ferrovia tem crescido e a ferrovia, na verdade, o uso dela não impede, não faz com que tenha que desaparecer o transporte rodoviário. Uhum. É necessário que no nosso país tenha uma diversificação dos meios de transporte, porque existem cargas que são mais propícias a serem transportadas no meio rodoviário e outras cargas, elas têm mais vocação ferroviária.
Compreendo. André, então isso está mudando, quer dizer, está se enxergando a necessidade de apoiar o setor produtivo em relação a essa demanda. A demanda é grande, a gente sabe o incremento que isso pode trazer, aí queria que você explicasse rapidamente isso para a gente também, na comparação que você já está fazendo entre o transporte, quer dizer, a malha ferroviária, ela tem uma capacidade para o setor produtivo imensa, né? E, não é verdade?
Atualmente, desses projetos antigos que teve de ferrovias, a gente tem uma malha em torno de 30 mil quilômetros, a malha ferroviária. E os principais bens transportados por essas ferrovias são minérios, por exemplo, minério de ferro, e a produção agrícola, então soja, milho, são também normalmente utilizada a ferrovia. Agora, a capacidade de transporte, a gente tem, por exemplo, que um trem, ele transporta em torno de 100 vagões. E cada vagão transporta o equivalente mais ou menos a 4 caminhões. Então, se colocar aí que dá para colocar que um trem transporta o equivalente mais ou menos de 400 caminhões. Então, a gente vê realmente que a ferrovia é necessária para o transporte desses bens em grandes volumes, né?
Agora, então você está dizendo que esse é um dos problemas, a extensão dessa malha ferroviária, a gente precisa incrementar muito isso, né? Que outros desafios existe nessa área?
Bom, outros desafios é, por exemplo, que como esses esses, como eu disse, esses projetos foram feitos lá atrás, há também uma incompatibilidade da malha ferroviária que a gente já tem, a malha ferroviária já existente. Então temos, por exemplo, algumas ferrovias com bitola métrica, outras com bitola larga, e a bitola é a distância entre as rodas do eixo do trem. Então, quando você tem, digamos, um trem que ele tem um metro ali de distância entre rodas, esse trem ele não consegue trafegar na mesma via que um que tem, por exemplo, a distância de 1,6 metros. Isso dificulta na conexão entre ferrovias. Então, mesmo que sejam construídos, em alguns casos, novos trechos para fazer a integração dessas ferrovias já existentes, há essa limitação da compatibilidade do tamanho do eixo dos trens.
Uhum. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho, porque como a gente disse, olha, são poucos centros de excelência no país dedicados a essa área de pavimentação ferroviária, então você vai explicar para a gente esse conceito e o estudo que vocês têm feito aqui na Escola Politécnica com outras parcerias, né?
Certo. A estrutura do pavimento ferroviário, ela é vista como uma disciplina, ela é interdisciplinar, na verdade. Se colocar, por exemplo, o estudo da ferrovia, ela pode ser objeto de estudo da engenharia civil, da engenharia de transportes, e dentro da própria engenharia civil nós temos a parte geotécnica e tem a parte da engenharia estrutural, que estudaria, por exemplo, pontes ferroviárias e situações desse jeito. No país, realmente temos poucos centros que se dedicam ao estudo do pavimento ferroviário. Normalmente, esse tema fica em alguns pequenos grupos de pesquisa dentro da área de engenharia civil e engenharia de transporte. Existem alguns cursos de engenharia ferroviária, mas ainda são poucos. Mas é isso.
Muito bem. Agora, conta pra gente o estudo, detalhe, que o estudo, quer dizer, qual é o foco do teu estudo? É prevenção de acidentes? Conta um pouco melhor pra gente.
Sim. Como a ferrovia ela é um pouco diferente da rodovia no entendimento de como ela funciona. Então, quando a gente tem defeitos no pavimento ferroviário, normalmente a gente tem restrições de velocidades, então os trens eles têm que passar numa menor velocidade naquele trecho, ou a interdição daquele trecho. Então os trens eles têm que ficar parados e isso faz com que caia muito a produção, porque os trens não conseguem levar os produtos nacionais até os portos para serem exportados. Como isso acontece, há um investimento considerável por parte das concessionárias na questão da manutenção do pavimento ferroviário, para que seja não só corrigida rapidamente, corrigidos esses danos quando eles acontecem, como também haja uma previsão de quando será necessário fazer determinada manutenção, para que ela seja feita antes de acontecer esse tipo de efeito na ferrovia. E na a nossa linha de pesquisa ali no Laboratório de Inovações em Vias Metros Ferroviárias, da USP, ela é focada nessa parte de manutenção. Nós temos alguns projetos com a Vale e no desenvolvimento de métodos de previsão dessas manutenções necessárias e também na otimização de ações de manutenção.
Uhum. E nessa fase desse estudo, desse trabalho, dessa parceria, está em que momento desse trabalho?
Já existiram alguns trabalhos anteriores, então o grupo tem uma história já de pesquisa na área ferroviária e esse projeto que eu participo, que é o projeto na Estrada Itaio Vitória Minas, ele está no segundo ano dele, então ele é um projeto de 3 anos, só que por conta da pandemia e tudo, houve uma restrição em termos do que poderia ser feito nesse ano que passou. Então ele está no segundo ano. Provavelmente ele vai ser estendido para mais um ano. E o foco dele é na questão da qualidade do pavimento ferroviário. Então a gente tem um método de avaliação dessa qualidade E com o nosso método a gente consegue ver a influência de cada elemento da via no, nessa qualidade. Então a gente estuda por meio desse trabalho o que, que é efeito do trilho, o que, que é das fixações, dos dormentes, das camadas geotécnicas embaixo do pavimento, embaixo dessa grade ferroviária. E a gente utiliza dessas avaliações para desenvolver métodos de previsão de manutenção.
Muito bom. Inclusive foi destaque no 34º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transporte, que aconteceu recentemente, e já teve reconhecimento, premiação também, né, André? A gente tem que falar também.
Sim, a gente ficou muito feliz recentemente com essa premiação. Teve o 34º ANPET. Ele é um congresso de transporte nacional, é o mais relevante, digamos assim, nacionalmente. E nesse congresso tem muitas pesquisas na área rodoviária, mas tem pesquisas também na área ferroviária. E a ferrovia tem ganhado espaço também na qualidade dos trabalhos apresentados. E cada vez mais a gente tem conseguido prêmios, também publicações internacionais. E dentro desse congresso, esse ano, fomos então premiados e ficamos muito felizes aí com a conquista desse prêmio.
Muito bom, é a Escola Politécnica da USP contribuindo também nessa área de projetos de ferrovias, né? Pavimentação ferroviária. Muito bacana, deu para a gente entender, parece bastante técnico, André, mas a gente conseguiu entender a importância desses estudos e que bom que as atenções estão se voltando para essa nossa possibilidade, né, de transporte, essa malha ferroviária no Brasil que precisa de um incremento urgente. E vocês estão dando a contribuição de vocês. André Fardim Rosa, que é doutorando da Escola Politécnica, contando para a gente esse tema. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, André.
Muito obrigado, Roxane. Obrigado pelo espaço também.
Até uma próxima.
Até.